Tenho. O seu original está aqui. Eu ponho aqui e depois. Eu ponho aqui na minha pasta. Eu ponho aqui o seu cartão assim. Está aqui, quer um clipe? Olha, até clipe tem. É muito feio. É muito feio, mas eu depois arranjo um mais pequenino. Este é o tamanho de família. Vamos continuar com os nossos trabalhos. Eu começaria por pedir aos oradores que mantivessem dentro do limite máximo de 15 minutos. O tema que vamos debater agora deveria ter sido apresentado pelo deputado Manuel Alegre, mas que por motivos de última hora não pode estar presente. É um tema de caráter totalmente diferente do que debatemos até há pouco, ou temos estado a debater até há pouco, e incide sobre a parte, que eu diria, mais cultural da língua portuguesa, ou seja, da divulgação da língua portuguesa no exterior, ou seja, a tradução de autores de língua portuguesa para outros idiomas. Qual é o ponto da situação? Quais são as políticas existentes para apoio dessas traduções? E quais as dificuldades que, quer as casas editoras, temos uma aqui representada, quer autores em língua portuguesa, têm sentido para verem as suas obras publicadas em diferentes idiomas. Nós temos um caso de sucesso, como todos conhecem, nos tempos correntes, que é consequência da atribuição do Prémio Nobel da Literatura a um autor de língua portuguesa. Esse exemplo é conseguido através da mobilização de esforços extraordinários de grandes empresas, que reconhecem o mérito, obviamente, que divulgam o mérito de uma obra e que veio a ser reconhecida posteriormente, mas muitos outros grandes escritores não têm a capacidade de chegar a esses poderosos lobbies económicos internacionais que permitem a divulgação das suas obras. E temos-nos confrontado com obras como, por exemplo, a de Jorge Amado, com um mérito extraordinário na língua portuguesa, para citar apenas um autor que não viu o seu trabalho recompensado ainda por um prémio Nobel. Eu passaria então a palavra primeiro a uma instituição oficial portuguesa, representando uma instituição oficial portuguesa que tem no seu programa uma política de apoio a estas traduções, e depois em seguida a um editor de obras portuguesas em França e a um escritor. Dava então a palavra à sua doutora Maria de Carlos Loureiro, por favor.
Boa tarde a todos. Muito obrigada, Sr. Embaixador Tadeu Soares, pelo convite em nome da Associação Sindical de Diplomatas Portugueses, feita à Direção-Geral, que é uma Direção-Geral, um organismo do Ministério da Cultura recentemente criada, que substituiu o mais conhecido Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, mais conhecido ainda como IPLB do que como DGLB. Eu vejo aqui muitos parceiros da Direção-Geral, que não é assim tão conhecida como o Instituto Camões, é impossível sê-lo. De qualquer maneira, é o organismo do Ministério da Cultura que promove, tal como o Instituto Camões, os autores portugueses e autores de língua oficial portuguesa, dos PALOP, no estrangeiro. Entre outras atribuições, eu só muito rapidamente um pequeno historial, aquilo que eu já disse, que passou em 2007 no quadro das novas, do programa de reforma, da reforma da Administração Central do Estado. Sucedeu ao Instituto Português Livre das Bibliotecas, integrou a Biblioteca Pública de Évora e tem então como missão coordenar e executar uma política integrada do livro não escolar, das bibliotecas e da leitura. Muito rapidamente também, só para nos situarmos um pouco naquilo que acontece nos apoios dados também a Portugal, apoia a edição de obras de autores portugueses de difícil comercialização, sobretudo na área do ensaio. Apoia instituições culturais, nomeadamente os prémios que são atribuídos pela Associação Portuguesa de Escritores ou pelo PEN Clube, a Casa de Mateus, são todos financiados pela Direção-Geral. Desenvolve um Programa Nacional de Promoção da Leitura. Desde 2006, integramos o Plano Nacional de Leitura e a sua comissão. Integra o Sistema de Cooperação Português, está aqui o Sr. Professor Manuel Correia, que, apesar de não termos grande financiamento nos últimos anos, de qualquer maneira, articulamos dentro da medida do possível com o IPAD, promove a divulgação de autores portugueses no estrangeiro através de programas de apoio à tradução e à edição no Brasil, também em articulação com o Instituto Camões, como veremos em alguns projetos, nomeadamente nas feiras do livro estrangeiras. Finalmente, elabora e atualiza informação online sobre autores portugueses, editoras e livrarias. Isto no que diz respeito ao livro. No que diz respeito às bibliotecas, e muito rapidamente também, tem um programa já com 20 e tal anos. Todas as bibliotecas municipais que integram a rede nacional de bibliotecas públicas são financiadas em 50% pelo Ministério da Cultura e, neste caso, pela Direção-Geral. Tem, desde há 2 anos, um portal comum às bibliotecas que pertencem à rede, chamado Rede de Conhecimento de Bibliotecas Públicas, onde as bibliotecas municipais disponibilizam os seus acervos e os seus projetos e podem integrá-los diretamente neste portal. E organiza e disponibiliza o acervo bibliográfico de Évora, da Biblioteca Pública de Évora, para consulta e informação à comunidade. De que falamos quando falamos de divulgação de autores? De alguns projetos que nós temos. O maior, talvez, é a tradução de obras de autores portugueses e de língua oficial portuguesa no estrangeiro. Apoiamos a edição de obras daqueles autores no Brasil, através de um programa anual. Isto são programas de continuidade, não são programas que ora num ano aparecem, ora no outro não aparecem. Apesar dos orçamentos reduzidos, há 2 programas que nós mantemos sempre, que é este programa de apoio à divulgação dos autores portugueses no estrangeiro e o Programa Nacional de Promoção da Leitura no próprio país. Por isso, haja dinheiro ou não haja, estes 2 mantêm-se sempre. Depois, temos recentemente um programa de apoio à edição de ilustradores portugueses também no estrangeiro. Editoras estrangeiras que queiram publicar obras ilustradas por ilustradores portugueses têm o apoio financeiro da DGLB. Depois, apoiamos a participação de autores em feiras do livro, colóquios e outros eventos no estrangeiro, de que já vou dar alguns exemplos. Tem parcerias com organismos internacionais, de que também falarei rapidamente, e participa ela própria, ou em anos anteriores, em articulação com o Instituto Camões, em feiras do livro, congressos e seminários. Alguns autores, só para mostrar que todos cabem na DGLB, todos cabem nos apoios à DGLB, sejam conhecidos, não sejam menos conhecidos, sejam de países africanos de língua oficial portuguesa, sejam portugueses, sejam poetas, sejam mais jornalistas, sejam filósofos, como o professor Eduardo Lourenço. Por isso, qualquer autor pode ter o apoio, neste caso do Ministério da Cultura, para a sua deslocação ao estrangeiro, para a sua participação em eventos. O programa de apoio à tradução que existe desde 1993, mas que só recentemente, há cerca de 5 anos, é que passou a programa publicado em Diário da República, programa oficial, tem neste momento já 1.476 traduções apoiadas pelo IPLB/DGLB. Muitas destas traduções estão articuladas com os apoios dados à edição do Instituto Camões, por isso um editor estrangeiro pode candidatar-se anualmente a este programa de apoio à tradução de obras de autores portugueses. O Instituto Camões dá também apoios para a parte editorial de algumas das obras que se candidatam. Nestes anos, o IPLB / DGLB investiu neste programa específico 2.800.000 euros, o que já é, pelo menos em termos dos nossos orçamentos, só num programa dentro de um projeto, já uma quantia bastante avultada. Neste programa também estão 110 editoras estrangeiras envolvidas e 49 países apoiados. Isto não significa que não haja editoras que não peçam, obviamente, apoio à DGLB. Editoras que, por exemplo, traduzem e publicam o José Saramago, muitas vezes não nos pedem sequer apoio. Por isso, quando são autores que não têm qualquer risco editorial, muitas vezes nem sequer pedem o apoio. Alguns exemplos que eu também trouxe aqui de alguns livros publicados em línguas um pouco estranhas, uns sim, outros não. Miguel Sousa Tavares, Água Luz, António Lobo Antunes, Miguel Torga, Luís de Camões, Lídia Jorge ou José Saramago, para vermos um pouco que tipo de apoios é que pedem, desde autores menos conhecidos, como o Miguel Torga, menos conhecido internacionalmente, como outros muito conhecidos, o José Saramago, o Miguel Sousa Tavares, aqui não com o Equador, mas com o Rio das Flores, e o José Eduardo Algaluza, que é muito conhecido lá fora também e muito publicado. Países apoiados, só para dar alguns exemplos, que receberam o apoio da DGLB, desde a Albânia à Sérvia, Tailândia, Venezuela, mais recentemente os países latino-americanos, Uruguai, só este ano é que se candidatou, o Reino Unido, onde é muito difícil penetrar, aliás, há pouco estava aqui a professora Isabel Pires de Lima, que foi a nossa anterior ministra, que quando chegou disse que a DGLB tinha a apostar prioritariamente na divulgação dos autores de língua portuguesa nos países de língua inglesa, onde é muito difícil a tradução penetrar. Ou Indonésia, Hungria, Estónia, Índia, etc. Outro programa de apoio é o programa de apoio à edição no Brasil. Nós temos no Brasil, o Brasil não tem para Portugal. O único ponto que nós temos em comum com o Brasil e com, também, neste caso, com os países africanos de língua oficial portuguesa é o Prémio Camões. O Sr. Embaixador há pouco falou do Prémio Nobel, mas o Prémio Camões é o único prémio que vai galardoar um autor de língua portuguesa, e neste caso, seja português ou seja brasileiro, ou como vimos agora recentemente, seja cabo-verdiano, no caso do escritor Arménio Vieira, recentemente galardoado. A DGLB apoia a tradução de obras de autores portugueses através de um programa também anual que teve início apenas em 2003-2004. 206 obras foram já apoiadas, num total não muito alargado de 643 mil euros. Eu estive a fazer ontem estas contas, por isso são contas muito recentes. Algumas parcerias também nesta promoção e divulgação dos autores portugueses, residências de escritores para onde nós mandamos. O José Eduardo, já estiveste na Reading House? Não, ainda não. Era para ter estado e depois não foi, exatamente. Uma residência de escritores de Nova Iorque, para onde nós enviamos, nós damos um apoio, um subsídio, para onde mandamos dois escritores por ano, um na residência de primavera e outro na residência do outono. Literature Across Frontiers é um programa que envolve vários países, de promoção exatamente de algumas literaturas menos conhecidas, em feiras do livro muito pouco conhecidas também. O PIU, Poetry International Web, é um programa, é um site onde estamos muito divulgados, é um site em língua inglesa, que tem a sua sede em Roterdão e onde os escritores portugueses estão divulgados. Temos um editor, temos tradutores que traduzem para o Pew. O PEN World Voices, também dos Estados Unidos, é um festival para onde mandamos também escritores. Ou, mais recentemente, uma parceria que fizemos com a Fundação Carlos Gulbenkian, que nos permitiu, à última hora, ir a Londres este ano, à Feira do Livro, e respondendo à doutora Simoneta, fomos, de repente, à Feira do Livro, que a Gulbenkian, em Londres, nos pagou o stand. Tinha um stand e ofereceu-nos o stand. ou ainda recentemente também o Michel Chandon no Salão du Livre de Paris. As edições Chandon são grandes parceiros a nível de França para a divulgação dos autores portugueses, tal como a Teo Ferré de Mesquita em Frankfurt é o nosso parceiro para a língua alemã. Outra parceria que temos com o Astrid Lindgren Memorial Award, aquele famoso prémio que é dado a um projeto de promoção da leitura ou um autor anualmente pela Suécia, ou outro exemplo, a festa do livro de Paraty ou a festa das letras de Ouro Preto. Algumas feiras do livro onde temos intervindo no âmbito da DGLB, Londres, Frankfurt, Salão do Livro de Paris, Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, onde promovemos os autores de literatura infantil, a Bienal do Rio de Janeiro, São Paulo, onde já não vamos há alguns anos por razões financeiras, há 3 anos que não vamos à Bienal, ou Turim, Leipzig, Praga e Gotemburgo, isto com o LAF, com a Literature Across Frontiers, exceto Turim, onde fomos para este tema em 2006 com o Instituto Camões. Algumas presenças. Este ano apoiámos já, só como exemplo, 17 idas ao estrangeiro de autores portugueses. José Eduardo Algaluza foi a Bath, onde teve assim uma pequena... Não tinha ninguém à espera e não sabia bem o que fazer. Não foi, chegou à noite e não tinha onde dormir. E no Festival de Liverpool, o António Lobo Antunes à Roménia, onde Lobo Antunes está sempre a ir, convidado. O David Machado e Luísa Costa Gomes na Ledig House este ano de Nova Iorque, Rui Zinco na Feira do Livro de Bucareste, a Risso Direitinho no Rio de Janeiro, o Pedro Rosa Mendes, que está neste momento na residência de escritores NES na Islândia. Este tipo de apoios, e ligando um pouco ao tema deste encontro, pretendem também mostrar aqui que toda a gente sabe de que a cultura motiva para o conhecimento da língua. E uma maneira de promovermos a nossa língua é promovermos a nossa cultura. Vejamos, por exemplo, o caso de Itália, onde existem imensos alunos de português, imensas cátedras do ensino do português, talvez porque Fernando Pessoa é um escritor extremamente conhecido em Itália, e quanto mais nós levamos os autores portugueses para a Itália, mais alunos estão interessados em frequentar o ensino da língua portuguesa. Por isso, é através da cultura. O Michel Chandon há pouco dizia, eu tenho um senhor que vai à livraria e que está a estudar português porque quer aprender as canções brasileiras. O interesse por uma língua é também um interesse provocado pela sua cultura, e quanto mais divulgada for essa cultura, e o livro neste caso é o meio mais eficaz e mais rápido de divulgar, levar uma exposição não é a mesma coisa do que publicar uma tradução, não é? E até certo ponto o livro é aquilo que faz espalhar mais rapidamente a cultura de um país. É através deste tipo de programas que a DGLB entende que deve apoiar a cultura, e não intervindo de uma forma direta nas questões da língua, articular com os organismos que esses sim promovem a língua, como o Instituto Camões ou como o Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, com quem temos tido parcerias a nível das feiras do livro e dos acervos bibliográficos dos países de língua oficial portuguesa. Eu passo a palavra aos meus parceiros, neste caso ao Michel Chandon e ao José Eduardo Algaluza, neste caso um escritor apoiado também, muitas vezes, pela DGLB. Muito obrigada.
Está a funcionar. Estou com som, mas sem luz. O próximo orador neste tema é o Michel Chandaigne, que já foi parcialmente apresentado pela doutora Maria do Carlos Loureiro. Eu queria contar em relação ao Michel Chandaigne, se me permite, uma apresentação um bocadinho especial. Eu, há muitos anos, trabalhei em Paris e descobri, por acaso, a livraria do Michel Chandaigne, onde, para grande surpresa minha, fui encontrar, em francês, não só obras clássicas da literatura portuguesa, as Crónicas de Fernão Lopes, a História Trágico-Marítima, obras que não são fáceis de venda em Portugal e que, portanto, devem ser extremamente difíceis com um público reduzido em França, mas fui depois encontrar um trabalho absolutamente notável, que é desconhecido em Portugal, de pesquisa de manuscritos antigos, quer em bibliotecas francesas, quer também em bibliotecas portuguesas, ou de livros referentes a Portugal, que não existem no mercado português. Certas obras que são originalmente portuguesas, que eu nunca vi impressas em Portugal, estão publicadas em França e são de leitura fácil, porque estão feitas num francês moderno, em Paris. Soma-se a isto uma livraria que contém um número notável de obras de autores brasileiros, de autores de países africanos de língua portuguesa, obras de caráter não só puramente literário, mas também obras de informação, estatística, económica, fotografia, e obras que são produzidas pela edição Chandaigne e que são resultado de profunda pesquisa sobre temas já conhecidos. O último caso, se eu posso citar, não sei se será o último livro publicado sobre Fernando Magalhães, com um conjunto de documentos e de estudos totalmente revolucionários quanto à viagem de Fernando Magalhães e aos locais que ele visitou e às circunstâncias que rodearam a viagem em geral. Tudo isto me surpreendeu profundamente, encontrá-lo em França, em francês, quando era difícil encontrar em livrarias no Chiado. Passo a palavra ao Michel Chandaigne e gostaria de começar por uma pergunta: como é que conseguiu?
Obrigado pela apresentação, agradeço o convite e, antes de tudo, queria desculpar-me pelo meu péssimo português internacional e o meu sotaque receio bem francês. Fui nomeado professor de biologia no Liceu Francês de Lisboa em 1982. Passei aqui anos felizes e determinantes para a minha vida. De regresso a Paris, não pude cortar o laço afetivo. Fiz livros sobre Lisboa, sobre os descobrimentos, traduzi poetas, etc. Enfim, criei a Livraria Portuguesa e Brasileira em 1986 e em 92 com Ana Lima, uma editora Chandaigne essencialmente dedicada à cultura lusófona no mundo e à história dos descobrimentos. Temos o maior orgulho em ser o editor dos Maias, de Miyakoto, das viagens de Vasco da Gama e de Fernando Magalhães, entre uma centena de outros títulos. Posso assim testemunhar da transformação espectacular da imagem cultural do Portugal em França desde 25 anos. No século XX, Portugal foi, por vezes, visto como um tipo de Albânia da Europa Ocidental, uma ditadura, um país pobre, com muitos imigrantes, um mundo desconhecido em França. Do lado francês, claro, muita ignorância e muitos malentendidos. Tudo começou a mudar a partir da Revolução dos Cravos, com a democratização até a entrada na comunidade europeia. Nessa altura, o grande público francês ignorava completamente a cultura portuguesa, em primeiro lugar a sua literatura e a sua história, a sua grande história. Por exemplo, quando cheguei em Lisboa, a Lisboa, em 1982, havia nas livrarias francesas só menos de 10 títulos, menos de 10 traduções disponíveis. Torga, Pessoa, dois Ferreira de Castro e esqueci-me dos outros. Hoje, o nosso site internet pode propor exatamente 368 títulos traduzidos do português, clássicos e modernos, e dezenas de livros tocando a história do Portugal. Mais de uma centena de livros tocando a história do Portugal e dos descobrimentos. A notar nesse volume a importância da poesia. Há mais de 90 livros de poesia traduzida, correspondentes a 40 autores diferentes, entre os quais 20 são ainda vivos. Significativamente, só na prestigiosa coleção Poesie Gallimard, há 3 poetas contemporâneos, Andrade, Judith, Ramos Rosa, e em setembro, Herberto Helder, o que fará 4, mais uma grande antologia. Não há nenhum país de longe que seja assim representado nesse domínio. Pessoalmente, atribuo esta explosão principalmente a 3 fatores. Em primeiro lugar, a ação voluntarista a partir dos anos 80, através de uma política cultural ambiciosa das instituições portuguesas, públicas e privadas. O Instituto Camões, claro, a Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas, ex-IPLB, a Comissão dos Descobrimentos, que teve papel muito importante, e, claro, a Fundação Gulbenkian, de que não falamos até agora. E também, do lado francês, o CNL, o Centre National du Livre, foi muito ativo para esta divulgação. Em segundo lugar, o interesse pessoal, sincero, de alguns editores. Falo de Joaquim Vital, que é português, de origem portuguesa, de La Différence, que representa mais ou menos 100 títulos, Metelier, Bourgois para Pessoa e Lobo Antunes e outros. Em terceiro lugar, o sucesso impar de Fernando Pessoa junto do público francês desde 1988. Pessoa é o autor português o mais vendido em França. Só para dar uma ideia, o livro do Desassossego ultrapassou os 100 mil exemplares vendidos. A Pleiade da obra poética completa atinge 10 mil exemplares agora. E nesta coleção, Pleiade, há só dois outros poetas do século XX fora de França, que é Rilke e Garcia Lorca. O sucesso de Pessoa foi a chave milagrosa para a redescoberta de Lisboa, de Portugal e, enfim, da cultura portuguesa em França. Agora, no grande público, podemos dizer que 7 autores, ao menos, são mais ou menos conhecidos do grande público. Camões, ao menos o nome. Essad Queiroz, quase tudo é traduzido de Essad Queiroz e os romances estão regularmente reeditados. Os Maias, por exemplo, estamos na 4ª edição, em 10 anos. É a mesma coisa com o Crime do Padre Amaro e o Primo Basílio. Então, Camões, Essad Queiroz, Pessoa, já citado, Saramago e Lobo Antunes, que fazemos jogo igual, e agora Lídia Jorge, e talvez podemos citar ainda Miguel Torga. Devemos constatar que que a divulgação da cultura portuguesa através do livro foi sucesso e que a literatura portuguesa é hoje conhecida tão bem ou tão mal, não sejamos candidos, que a dos nossos vizinhos espanhóis, alemães, italianos. O problema fulcral agora é o estatuto do ensino do português, que está em perigo, talvez em via de liquidação parcial. A minha situação dá-me a possibilidade de estar em contacto com dezenas de professores e permito-me resumir o que está a acontecer. A despeito do discurso oficial francês, o português faz parte destas matérias que as atuais reformas gostariam de marginalizar. O fenômeno não é só francês, é o caso das ciências humanas na Europa, infelizmente. O objetivo não declarado é de reduzir ao mínimo o ensino público do português no primeiro e no secundário, substituindo pelo ensino privado ou formas de privatização. São aulas particulares ou delegação de ensino às instituições portuguesas, por exemplo. Na universidade, o resultado deste castelo de cartas é de reduzir os polos de estudos lusófonos. A não abertura recente de vagas para os concursos de professores na era do português provocou, como era natural, uma queda do número de estudantes, que vem assim justificar a supressão de postos, etc. A despeito do discurso oficial e a realidade, o mecanismo é imparável se não houver em urgência uma intervenção massiva de todas as instituições portuguesas e brasileiras para apoiar e sustentar os pedidos dos docentes para uma inflexão desta política. Uma outra causa do declínio dos estudos portugueses em França é mista e complexa. E tem a ver com a imagem ou ideia de lusofonia como conhecimento das diferentes culturas lusofonas. No lado francês, igualmente nas estruturas de ensino e pesquisa, a lusofonia, isto é, a riqueza da língua portuguesa e das culturas lusofonas, deve ser incentivada e devidamente apoiada. É um trunfo para o desenvolvimento do ensino, da investigação, das trocas culturais e científicas a todos os níveis. Razão pela qual gostaria de concluir esta comunicação por uma sugestão, um desejo, uma esperança. Nós, franceses, lusófonos, se não lusófilos, não percebemos a dispersão das iniciativas e a ausência de sinergia entre Brasil e Portugal. Por exemplo, no Salão do Livro. O nosso sonho seria que existisse um Instituto do Mundo Lusófono, seguindo o modelo do Instituto do Mundo Árabe em Paris. E um tal instituto seria mais fácil a criar em Paris, em Nova York, em Londres, talvez, que em Lisboa ou Rio de Janeiro. Um instituto financiado por todas as instituições privadas ou públicas portuguesas, brasileiras, que são muitas, com a lei incentiva sobre a cultura. Sem esquecer as cabo-verdianas, angolanas, mozambicanas e do resto da África lusófona e do Timor. Podemos imaginar, no mesmo edifício, uma grande biblioteca comum, um auditório para concertos, cinema e teatro de todo o mundo lusófono, um restaurante com especialidades culinárias de todos os países lusófonos. É muito importante para a afluência e rentabilidade do lugar. Conferências, exposições, cursos de português de Portugal e do Brasil, reunidos. Livraria, escritórios para todas as instituições privadas e públicas empenhadas no projeto e capacidade para acolher delegações e manifestações das comunidades portuguesas do mundo inteiro, das Américas, de Goa, da África, a tantas. E um site internet, apoio e difusor mundial. Bom, acho que é possível, porque o mundo árabe é mais complicado que o mundo lusófono. É uma esperança, realmente, do lusófilos franceses. Este instituto seria, no seu ver, o único meio, no mundo atual, de dar novamente à língua e cultura portuguesas, no sentido largo, uma dinâmica irresistível, uma visibilidade internacional impar. Falta só a vontade política e, sem dúvida, em prioridade de convencer os nossos amigos brasileiros. Obrigado pela vossa atenção. Ficando à sua disposição.
Muito obrigado. Eu continuo sem perceber muito bem como é que esses livros se vendem, mas uma pergunta mais tarde.
Sinto uma grande frieza no público.
Eu dava agora a palavra ao José Eduardo Agualusa, que representa um autor de sucesso em língua portuguesa traduzido para outros países. Nós gostaríamos de conhecer a sua experiência, as suas dificuldades, de ver as suas obras traduzidas e publicadas e ouvir os seus comentários e os seus conselhos. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Queria começar por agradecer o convite para estar hoje aqui. De facto, a única coisa que eu posso fazer é trazer-vos o meu testemunho enquanto autor. Queria começar por dizer que considero o IPLB, ou não sei o nome atual, DGLB, não é? Como um dos melhores segredos de Portugal. E tenho dito isto aqui várias vezes, em repetidas entrevistas e lá fora, noutros países. Mesmo correndo o risco agora, depois da intervenção da doutora, de ser visível que estou a trabalhar em causa própria, porque tenho sido muito apoiado pelo Instituto. Mas não é por isso que o Instituto merece elogio. É porque, de facto, tem feito um trabalho absolutamente extraordinário na promoção das literaturas em língua portuguesa. Eu tenho viajado muito por causa dos livros e, de uma forma geral, os meus editores no estrangeiro. Estou a lembrar-me de uma conversa recente, inclusive em França, com Anne-Marie Metayer, mas também outros editores. Todos eles insistem nesta ideia de que Portugal faz mais do que a generalidade dos países para o apoio à tradução. E isto, por estranho que pareça, não é conhecido em Portugal. Este trabalho não é conhecido. É uma bandeira que Portugal poderia erguer, deveria erguer, e, no entanto, a generalidade dos portugueses desconhece em absoluto o trabalho do IPLB, ou DGLB. Suponho que esta mudança de sigla faz parte da estratégia de invisibilização do Instituto. Mas acho realmente lamentável. Acho que o Instituto tem feito um trabalho absolutamente excepcional, é importante repetir isto, e espero que continue a fazer, que se dê condições para que o Instituto continue a realizar o seu trabalho. A realizar o seu trabalho, porque é das melhores coisas que Portugal tem a este nível. Outra coisa muito boa que também não se fala é a rede de bibliotecas públicas portuguesa, que é das melhores também da Europa, é extraordinária. Eu vi como as bibliotecas públicas foram melhorando e também quase não se fala nisto. Eu penso que isto explica, por exemplo, a pujança da literatura portuguesa, da atual literatura portuguesa. É interessante também que, a partir do momento em que o IPLB começou a apoiar não apenas a tradução de livros, mas também a edição de autores de língua portuguesa no Brasil, a situação dos autores de língua portuguesa no Brasil mudou. Eu vivi no Brasil 2 anos e meio, há cerca de 10, 12 anos, e naquela altura era muito difícil encontrar nas livrarias brasileiras um autor português ou um autor africano de língua portuguesa. Isso não é mais assim, não é mais de todo. O que é difícil hoje é encontrar autores que mereçam ser publicados e que ainda não estejam publicados nas editoras brasileiras. E mesmo lá fora também. enfim, depois lá fora vai de país para país, mas creio que em França, na Alemanha, em Itália, em Espanha, a generalidade daqueles autores que merecem ser traduzidos estão efetivamente traduzidos, inclusive alguns mais novos, mas de grande qualidade, como o Gonçalo Tavares, por exemplo, que a meu ver é um dos grandes autores da língua portuguesa hoje, e, embora seja muito novo, está já presente, e embora não seja um autor fácil, e com poucas vendas, inclusive em Portugal, mas é um autor que está sendo apoiado e está presente, e está nas livrarias, é possível encontrá-lo nas livrarias destes países. E também no Brasil, para completar, também no Brasil aconteceu isso, de facto. Hoje estes autores estão presentes não apenas nas livrarias, mas na maioria dos grandes festivais de literatura que hoje ocorrem no Brasil e que, curiosamente e estranhamente, não têm um equivalente em Portugal. O que falha aqui, e talvez isto seja importante dizer, é o Brasil. Estranhamente o Brasil, que é hoje uma das grandes potências mundiais e é a grande potência de língua portuguesa, convém nunca esquecer isto, a língua portuguesa só tem a importância que tem no mundo por causa do Brasil, são 95%, enfim, 95% dos falantes de português mais ou menos são brasileiros. Se não fosse o Brasil, o português não teria realmente relevância nenhuma a nível mundial. E, no entanto, o Brasil não tem uma política de apoio à língua como tem Portugal. Não tem, aliás, não tem nada que se, não tem nenhum instituto que se assemelhe ao Instituto Camões. Há sempre há ideias para criar um Instituto Machado de Assis, mas a verdade é que não tem, e os autores brasileiros, por exemplo, não têm quase nenhum apoio para a tradução. Às vezes há algum apoio da Biblioteca Nacional, mas muito pouco. Eu creio que Portugal aí, o que Portugal pode fazer, por pouco que seja, o que Portugal pode fazer é tentar empurrar o Brasil, Portugal e os restantes países. O Brasil tem que assumir as suas responsabilidades de grande potência linguística, tem que ser o Brasil a liderar este processo. E portanto, é importante empurrar o Brasil, forçar o Brasil a assumir as suas responsabilidades. Também é importante dizer aqui que muitas vezes eu tenho tido esta discussão e por vezes ouço ecos disto. Aqui mesmo no meio diplomático em Portugal se tende a encarar o Brasil como um concorrente no plano da língua, e o Brasil não pode ser encarado como um concorrente, não pode de todo. O Brasil e Portugal e os restantes países de língua portuguesa têm que saber cooperar no apoio à língua portuguesa no mundo. O Brasil não pode mais continuar a ser visto como um país concorrente. O que seria também, a meu ver, interessante, e creio que nunca foi feito, é tentar levar estas políticas de apoio à literatura em língua portuguesa, que são, como eu disse, já acontece no caso do Brasil, também para a África. Que eu saiba, ainda não se chegou aí. Nos países africanos de língua portuguesa começam a existir timidamente, a surgir timidamente uma série de editoras que enfrentam muitíssimas dificuldades. Uma das quais, óbvia, é que muitas vezes os livros que eles pretendem editar já foram antes editados em Portugal e são comercializados primeiro em Angola. Aliás, eu tenho um exemplo concreto com este meu último livro, Barroco Tropical, que vai ser publicado em Angola por uma editora angolana, mas entretanto já a edição portuguesa chegou a Angola e eu vou fazer o lançamento da edição portuguesa em Luanda antes de fazer o lançamento da edição angolana. Ou seja, quando o livro for lançado pela edição angolana, já não venderá tanto porque já foi, a edição portuguesa já foi comprada antes. Portanto, talvez a este nível, embora eu sei que estas editoras ainda são incipientes, ainda são pequenas e enfrentam uma série de dificuldades, mas talvez fosse interessante tentar criar um apoio também às editoras privadas que tentam nestes países conquistar leitores. Foi falado aqui no Instituto Mundo Lusófono, e estou inteiramente de acordo. Parece que já existe, a gente é que não sabe, que é o Instituto da Língua Portuguesa, não é? Que já deveria fazer esse papel. Esse papel deveria ser feito por todos os países que falam a língua portuguesa dentro deste Instituto da Língua Portuguesa, que tem sede em Cabo Verde e que, na realidade, é uma espécie de homem invisível, porque a gente só sabe que ele existe por causa dos gastos, não é? Mas não vê um trabalho, não vê trabalho, não se vê nada. Portanto, se está a fazer trabalho, nós não sabemos. E era realmente importante que todos os países de língua portuguesa soubessem trabalhar em conjunto. Finalmente, só para terminar, dando uma sugestão, eu tenho insistido também nisto em algumas entrevistas, eu acho que já era tempo de Lisboa, enquanto capital de Portugal e também, de alguma forma, capital deste mundo de língua portuguesa, e cada vez é mais assim, cada vez mais Lisboa é uma cidade para a qual confluem pessoas de todos os países de língua portuguesa, seria tempo de Lisboa ter uma feira do livro, um grande festival da literatura lusófona, da literatura em língua portuguesa, onde pudessem estar presentes não apenas as editoras portuguesas, mas também as editoras brasileiras, as editoras africanas e os escritores de todos estes países. Só uma feira assim conseguiria atrair, por exemplo, agentes e conseguiria também transformar-se numa grande feira internacional, o que não é o caso da Feira do Livro de Lisboa, aliás, não existe simplesmente, nem em São Paulo, nem da Feira do Livro de São Paulo ou do Rio. Não existe ainda uma grande feira do livro da língua portuguesa, uma grande festa do livro em língua portuguesa, e isto para mim é completamente inexplicável. Já é tempo que exista algo assim, e eu creio que o lugar ideal para situar um festival deste tipo seria precisamente em Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Um dos temas que nos tem preocupado e que foi referido aqui por vários oradores é a modernização da língua portuguesa. E por modernização quer dizer a adoção em português de uma terminologia científica, eu ainda não fui demitido, de uma terminologia científica, a adoção de um vocabulário científico para que acompanhe a evolução das novas tecnologias e da nova ciência. Trabalhos neste domínio têm sido feitos nomeadamente no Brasil, mas desconheço o que se tem feito em Portugal e seguramente não há uma política coordenada, ou julgo, gostaria de ser enganado, mas não há uma política coordenada visando a criação em língua portuguesa, de novas palavras, quando necessário, ou adaptação de palavras portuguesas existentes, que acompanhem a evolução da ciência e da tecnologia moderna. Um pouco a consequência disto é a preocupação de que a utilização de uma língua internacional, como é o inglês, para todos os papéis de caráter científico, facilitará a divulgação das obras produzidas em Portugal, no Brasil e nos outros países de língua portuguesa. Se isso tem algum mérito, como a doutora Simoneta o referiu aqui, teria muito mais mérito se fosse acompanhado automaticamente pela edição em português e em inglês, porque levava ao enriquecimento da língua e à tradução. Tenho pena que a Fundação de Ciência e Tecnologia não tenha aceito o nosso convite para participar neste debate, porque ela tem um papel ativo a levar a cabo como uma instituição do governo que é a levar a cabo neste domínio, mas o Sr. Professor prometeu fazer-nos alguns comentários. Eu dava então ao Professor Ivo de Castro e à Doutora Inês Duarte a palavra para nos fazer um pouco o ponto da situação e dos problemas que o português, com que o português se depara neste domínio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu também começava por lamentar a ausência neste seminário de alguém que desse a cara pela Fundação da Ciência e Tecnologia, que tem um papel positivo ou negativo a desempenhar e desempenhado no quadro dos problemas que hoje nos têm ocupado aqui. E era interessante conhecer algumas das suas razões que não são completamente visíveis. Eu vou falar da questão de o que é o português como língua de ciência. Durante o Renascimento e o Classicismo, as principais línguas da Europa disputaram uma espécie de concurso de beleza, cada uma chamando a si as qualidades de mais maviosa, mais rica de termos, mais adequada à expressão do pensamento, ou simplesmente mais achegada ao latim, que não só detinha a pureza das origens, como era a língua, então, da comunicação internacional, do pensamento científico e da religião. O orgulho nacional de possuir uma língua perfeita, isto é uma expressão de Leite Vasconcelos, gerou no século XVI em Portugal, uma série de obras como, cujos títulos são significativos. Diálogo em louvor da nossa linguagem, de João de Barros, um dos vários discursos políticos de Manuel Severino de Faria, ou os breves louvores da língua portuguesa com notáveis exemplos da muita semelhança que tem com a língua latina, de Álvaro Ferreira de Vera, onde se leem deslumbramentos como este que eu vou citar agora. Não há, diz ele, não há língua em Europa mais digna de ser estimada para a história que a portuguesa, pois ela, entre as mais, é a que em menos palavras descobre maiores conceitos, e a que com menos rodeios e mais graves termos vá no ponto da verdade. A semelhança com o latim era um argumento a que os normalizadores linguísticos frequentemente recorriam, mas de que não abusavam. O primado do latim, que curiosamente ainda reaparece em algum discurso sobre o multilinguismo europeu, não era visto como impeditivo do desenvolvimento nas várias línguas das competências próprias de geração e transmissão do pensamento e do conhecimento cultural e científico. O que Lutero fez à língua da religião, fizeram os gramáticos e os cientistas nas respectivas línguas nacionais, que dotaram de recursos discursivos, terminológicos e normalizantes adequados a línguas de ciência. Um discurso rico em denotação, isto é, em frases e palavras de inequívoco sentido literal, rico em léxico sempre renovado para acompanhar a evolução da filosofia, da ciência e da técnica, rico em princípios de uniformização e generalização destas características a toda a comunidade através do ensino e da literatura. Isto foi particularmente evidente na adaptação das línguas para servirem como metalínguas, ou seja, línguas aptas a veicular a descrição, interpretação e ensino de si mesmas. Por contraposição às tradições, que viam nas várias línguas simples reflexos da estrutura da gramática latina, como se o conhecimento desta bastasse para conhecer todas as outras. Com grande anterioridade a Ferreira de Vera, já o nosso primeiro gramático, Fernão de Oliveira, tinha defendido o uso da língua portuguesa para se descrever a si própria e para a si própria colocar perguntas e dar respostas, pois o mais importante era, nas suas palavras, que em cada língua notemos o próprio do costume dela. Outro tanto é dizer, nas palavras do excelente dicionário Weiss, que a língua dos povos que desenvolveram uma civilização marcada por grande cultura e nessa língua produziram sua literatura escrita, merece, por esse facto, ser qualificada de língua de cultura e, por extensão, língua de ciência. O português tem dados todos os passos requeridos para usufruir dessas qualificações e sem elas não estaria bem colocado para tratar da sua internacionalização. Centremos agora no aspecto particular que aqui mais interessa. O português como metalíngua, ou seja, como língua científica apta ao estudo de si mesma e, enquanto tal, suscetível de ser internacionalizada. Não haverá uma internacionalização completa do português se este não puder ser reconhecido e usado fora de fronteiras como língua científica. Diferente disto, é a internacionalização do conhecimento linguístico sobre a língua portuguesa, ou seja, a difusão exterior do que a linguística faz no nosso país. Para esta segunda internacionalização, dispõe Portugal de políticas oficiais que prevêem medidas para dar maior visibilidade interna e externa à produção científica nacional e medidas que estimulem a internacionalização da produção científica nacional, fazendo integrar a produção científica de investigadores ou de instituições nos seus critérios de avaliação. Fazem falta, com efeito, medidas deste sentido, pois é motivo de preocupação o limitado papel que os dados sobre a nossa língua desempenham na bibliografia linguística internacional. Em 1994, portanto já há bastante tempo, Maria Helena Mateus tinha encontrado, num conjunto de 300 livros de fonologia, apenas 12 dedicados ao português, e todos eles escritos por portugueses ou brasileiros. Além disso, encontrou manuais de fonologia ricos em exemplos de numerosas línguas, mas não do português. E isso culminava numa base da Universidade de Califórnia, Los Angeles, que entre 335 línguas não chegava, então, a referir a língua portuguesa. Isso está corrigido hoje. Finalmente, as poucas referências detectadas nestas poucas obras nem sempre estavam corretas. Ou seja, o conhecimento veiculado era pouco e o que era pouco era mau. Os anos decorridos desde este triste levantamento trouxeram algumas melhorias, especialmente através da internet, que, como sabe, tem de tudo um pouco. Mas, em regra, as panorâmicas internacionais e as abordagens de pormenor continuam a ser largamente alheias às aquisições da linguística do português, por mais relevantes que estas sejam. De modo que tem plena justificação a política de internacionalização da produção científica nacional protagonizada entre nós pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT. A agência é essa, do Ministério da Ciência, que coordena a investigação científica das unidades de investigação e desenvolvimento das universidades, através ou do financiamento por concurso de indivíduos e de projetos, ou do financiamento direto às unidades mediante uma avaliação externa. A influência da FCT na orientação da ciência é, portanto, muito grande, mas manifesta-se quase exclusivamente por via orçamental, sendo a sua ideologia, se podemos dizer isso, adivinhável mais pelos seus atos do que por explicações espontâneas ou explicações solicitadas. Um pressuposto aparente nas suas ações tem incidência direta sobre o problema que aqui nos ocupa. A FCT valoriza sobremaneira a publicação em revistas internacionais com arbitragem científica e editorial, posição que é inatacável nos termos gerais. Também é inatacável, no particular, das publicações de linguística do português, quando estas visam a divulgação dos resultados da produção científica. Recorde-se o levantamento de Mateus. Mas, excluída desta valorização, ou recebendo-a em grau diminuído, fica a genuína produção de ciência linguística publicada em português e destinada em primeira mão ao escrutínio de um público especialista capaz de ler português. Público especialista, português ou não português. Muita dessa produção aparece em dissertações, revistas, atas de congressos nacionais, miscelâneas de homenagem, que, por definição, não devem ter arbitragem. Nenhuma delas. Se pode defender que as aquisições dos matemáticos e dos biólogos portugueses têm de passar pelo crivo dos ambientes internacionais onde são fabricados os prémios Nobel, já a mesma aceção parece difícil de argumentar quando em causa estão objetos de estudo como a língua portuguesa, o mesmo se dizendo da literatura, da história e da cultura portuguesas. Primeiro, seria preciso provar que os centros de excelência nestes domínios são exclusivamente estrangeiros e que os maiores especialistas são estrangeiros. Ou, se são nacionais, foram examinados e aprovados lá fora. A ciência portuguesa passa bem sem o síndrome de Manuel de Oliveira. Este pressuposto tem efeitos perversos e, às vezes, risíveis, como apresentar comunicações num inglês penoso em colóquios frequentados exclusivamente por portugueses e brasileiros, como ignorar que os estudos portugueses se inscrevem no quadro da romanística que dispõe de várias línguas científicas menos prezadas pela FCT, como permitir que os avaliadores dos estudos feitos sobre o português não conheçam essa língua, nem a cultura que a alimenta, e, portanto, sejam altamente competentes. A FCT é uma agência governamental portuguesa que encara a língua portuguesa como objeto de interesse científico, mas não como metalíngua em que esse interesse e a sua divulgação se manifestem. Encara o português como objeto científico, mas não como língua de ciência. Não incorpora a sua política de internacionalização do conhecimento linguístico sobre o português na política superior da internacionalização da língua portuguesa. Neste sentido, não mostra estar em sintonia com as políticas governamentais que são declaradamente favoráveis à defesa, promoção e internacionalização da língua portuguesa. Isto implica alguma nocividade para a própria atividade científica que pretende estimular. Porque nenhuma língua é suporte neutro para produtos culturais. Ao escolher a língua em que escrevemos, estamos também a escolher a literatura científica em que desejamos ser acolhidos, em que desejamos ser lidos. Os autores que referimos, as terminologias e estilos de exposição nela consagrados. Se escolhermos escrever a ciência em inglês, difícil se torna não adotarmos também os programas de pesquisa próprios dessa língua e correntes nessa língua. E com eles importarmos como centrais à nossa atividade preocupações que nasceram em quadros culturais onde prevalece uma relação entre língua e metalíngua que não é a nossa. O conhecimento da língua portuguesa, o conhecimento, perdão, científico da língua portuguesa deve ser prioritariamente produzido dentro da própria língua portuguesa. Tal como qualquer outro falante, o linguista do português deve trabalhar de dentro da sua língua. Dizia Eduardo Prado Coelho que uma língua é o lugar onde falamos sempre de dentro, tal como o corpo, que nos é inerente e que nunca conseguimos ver como mero objeto exterior a nós. Muito obrigado.
Doutora. Okay, boa tarde. Eu quero começar por agradecer ao Sr. Embaixador Tadeu Soares o convite para vir aqui falar de um tema que me é caro há muitos anos e que, com uma agradável surpresa, verifiquei que foi hoje já abordado por vários dos oradores. Venho falar exatamente da necessidade ou do papel das terminologias científicas e técnicas na internacionalização da língua portuguesa. Durante muitos anos, o único tópico que se falava ao referir à internacionalização da língua portuguesa era obsessivamente a necessidade de um acordo ortográfico. Já nessa altura, em 86, havia pessoas que, como eu, diziam que podiam vir os acordos ortográficos que quiséssemos, mas sem terminologias científicas e técnicas harmonizadas, não teríamos internacionalização da língua portuguesa. É sobre isso que eu venho falar aqui. No mundo atual, os países e as regiões promovem cada vez mais a integração como forma de garantir o desenvolvimento de relações políticas, económicas, científicas e tecnológicas entre parceiros. Como bem sabemos, a história da construção da União Europeia tem sido a de uma crescente integração construída com base em pacientes negociações que visam a harmonização dos direitos políticos, económicos e sociais dos cidadãos e das organizações de todos os Estados-membros. Na realidade, na base da internacionalização das trocas políticas e económicas, encontram-se hoje os espaços onde tal harmonização se vai construindo. E esta nova realidade, como já hoje foi aqui referido muitas vezes, tem consequências a todos os níveis das sociedades que integram esses espaços. Esta luz, o processo de internacionalização da língua portuguesa tem necessariamente de envolver a definição de políticas linguísticas que, salvaguardando embora as especificidades de cada país lusófono, comprometam todos os países igualmente no desenho e na concretização das medidas que promovam a presença e o reforço da língua portuguesa como língua global. A importância que as terminologias científicas e técnicas assumem no mundo contemporâneo e a necessidade da sua harmonização estão bem patentes na Declaração de Bruxelas para uma Cooperação Terminológica Internacional, subscrita em 2002 por muitas associações nacionais e internacionais, redes e centros de documentação em terminologia. Vale a pena recordar algumas das medidas que este documento convida os Estados e os governos, os organismos intergovernamentais e as organizações internacionais, bem como as entidades implicadas nas políticas linguísticas a tomar. Vou citar algumas dessas medidas. Apoiar a criação de infraestruturas de terminologia nos grandes conjuntos económicos, tais como a Europa e a futura Área Livre de Comércio das Américas. E apoiar as outras infraestruturas terminológicas existentes. Incentivar as agências nacionais de normalização a participarem ativamente nas instâncias que regulam, por exemplo, o CT37 da ISO, Terminologia e Outros Recursos Linguísticos, naquelas que harmonizam em nível mundial as questões terminológicas e nas que regulam a internet, de modo a que todas as especificidades culturais e linguísticas estejam presentes. Terceira medida, promover as iniciativas voltadas para o uso apropriado da terminologia, principalmente em todos os níveis de ensino e de especialização, universitária e não universitária. Promover a difusão e o acesso gratuito das terminologias, sobretudo daquelas contidas nos documentos oficiais dos governos e das instituições internacionais. E, finalmente, favorecer o diálogo entre os países de uma mesma língua que tenham normas linguísticas diferentes, a fim de harmonizar a criação neológica e a normalização terminológica, levando em conta as diferentes variedades de uma mesma língua, aplicando os princípios da localização, sem esquecer a necessidade da intercompreensão. Fim de citação. Como várias instituições de investigação e muitos investigadores portugueses e brasileiros têm vindo a defender há pelo menos 3 décadas, sem terminologias científicas e técnicas harmonizadas no espaço lusófono, estamos privados de uma pedra angular da internacionalização da língua portuguesa. Com efeito, a existência de terminologias científicas e técnicas harmonizadas em todo o espaço lusófono constitui uma mais-valia em termos económicos, um importante instrumento de consolidação e de reforço da língua portuguesa nas organizações internacionais, europeias, americanas e africanas a que pertencem países de língua oficial portuguesa. E, finalmente, um meio privilegiado para veicular informação e construir conhecimento na comunicação especializada. Mais valia em termos económicos. Vou referir-me aqui apenas a um dos aspectos, já foi aqui referido pelo Dr. Gomes de Pinho, não é? Acho que sim. Já foram referidos outros aspectos. Com a massificação do ensino superior e a necessidade de formações profissionais cada vez mais exigentes, o mercado dos livros técnicos e científicos cresceu enormemente. Sem a harmonização dos termos científicos e técnicos, o que poderia ser um mercado único dos estudantes do ensino superior e dos profissionais diferenciados de todos os países lusófonos, encontra-se hoje dividido em pelo menos 2 mercados menores. Assim, para as grandes editoras especializadas neste segmento de mercado, cada vez mais concentradas, é mais arriscada comercialmente e menos lucrativa a edição, o que desencoraja a sua publicação. O mesmo acontece, por exemplo, com os bulas dos medicamentos e com os manuais de instruções associados a produtos de software, a todo o tipo de instrumentos e máquinas, das industriais às de uso doméstico. Associado a este mercado, e como também todos sabemos, tem-se vindo a constituir um outro grande mercado, o da tradução de textos científicos e técnicos, sejam eles livros, revistas ou manuais de instruções. Também aqui, evidentemente, a dimensão do mercado faz toda a diferença em termos económicos. Segundo aspecto, um importante instrumento de consolidação e reforço da língua portuguesa nas organizações internacionais europeias, americanas e africanas a que pertencem países de língua oficial portuguesa. Terminologias harmonizadas para todo o espaço lusófono, em versões eletrónica e em papel, são também um indispensável instrumento de trabalho para os tradutores e intérpretes de conferência. Elas deveriam existir e estar disponíveis como recursos nos cursos de tradução e de interpretariado, o que permitiria que os profissionais de todos os países lusófonos utilizassem os mesmos termos, independentemente da sua nacionalidade e instituição de formação. Terceiro aspecto, meio privilegiado para veicular informação e construir conhecimento na comunicação especializada. A compreensão do nosso cotidiano nas sociedades contemporâneas, tão dependentes das tecnologias, colocou na agenda educativa o acesso de todos os jovens à cultura científica e técnica. terminologias científicas e técnicas harmonizadas em todo o espaço lusófono constituiriam um instrumento importante de concretização deste objetivo, já que a mobilidade dos estudantes e dos profissionais dentro deste espaço é uma realidade cada vez mais importante quantitativamente. Se se pode argumentar que a comunicação entre especialistas pode dispensar estas terminologias em português, uma vez que o conhecimento dos assuntos supre as diferenças terminológicas existentes, ou que podemos sempre comunicar em inglês, o objetivo de educar para a ciência e a tecnologia, quer no ensino formal, quer através de obras de divulgação que visam o público em geral e que utilizam diversos meios e suportes, requer, evidentemente, o uso da língua portuguesa. E aqui, de novo, a dimensão do mercado faz toda a diferença. Alguns dos presentes estarão, porventura, a interrogar-se sobre a gravidade do problema. Afinal de contas, será assim tanto preciso harmonizar? Haverá tantas diferenças? Perguntar-se-ão exatamente isso, não é? Haverá assim tantas diferenças entre as terminologias usadas no Brasil e em Portugal? Pois, mas a resposta é, infelizmente, há. Eu vou dar só alguns exemplos. Miranda, em 1989, recolheu em fontes portuguesas e brasileiras da especialidade 1807 termos de informática, 1063 brasileiros e 972 portugueses. Sempre em fontes que são, enfim, fontes de especialidade. Nesse universo, apenas 228 termos, portanto, em 1807, apenas 228 termos eram coincidentes. Ou seja, apenas existia coincidência em 12,6%. No domínio das ciências biomédicas, só para dar alguns exemplos absolutamente, enfim, conhecidos de todos, não é? Que todos reconhecem. Do lado lá do Atlântico existe, por exemplo, câncer, AIDS, cromossomo, né? Tudo aquilo que é soma lá, né? Pressão arterial. Enquanto do lado cá há cancro, sida, cromossoma e tensão arterial. No domínio das ciências da linguagem, termos consagrados na tradição gramatical luso-brasileira são cada vez mais substituídos por traduções diretas do inglês, tanto em traduções editadas no Brasil, quanto em trabalhos produzidos por investigadores brasileiros. São desse exemplo, eu vou só dar dois exemplos absolutamente fantásticos. São desse exemplo as sentenças, tradução direta de sentences, frases, não é? E as cláusulas, tradução direta de clause, leis, orações. Parece, portanto, claro que a não existirem medidas urgentes que promovam a harmonização das terminologias e a sua efetiva utilização nos países lusófonos, as linguagens especializadas tenderão a divergir cada vez mais. Todas as tentativas de que tenho conhecimento, incluindo uma em que estive diretamente envolvida há mais ou menos 3 anos, de conseguir que a Academia de Ciências de Lisboa e a sua congênere brasileira de letras assegurem ou liderem este projeto, foram curadas. Por isso hoje fiquei um bocadinho arrepiada quando o Sr. Ministro da Cultura falou na hipótese de construir uma academia de língua portuguesa. Nós damos muito mal com academias em Portugal. A Academia de Ciências de Lisboa, pelo seu desempenho no passado e no presente, deixa-nos tantas dúvidas que falar de academias é uma coisa que, enfim, nos faz arrepiar a todos um pouco. Contudo, existem universidades e centros de investigação portugueses e brasileiros com trabalho reconhecido no domínio das terminologias, filiados em associações e redes internacionais que procuram exatamente promover a harmonização terminológica no espaço ibero-americano. Vou dar só 2 exemplos. Assim, na sequência do 2º Simpósio Latino-Americano de Terminologia, que ocorreu em 1990, foi criada a Rede Ibero-Americana de Terminologia, a RITERM, organização com papel fundamental na cooperação entre as comunidades ibero-americanas para o desenvolvimento da terminologia científica e técnica. No seio da União Latina, foi criada em 1993 a Realiter, Rede Pan-Latina de Terminologia, que engloba investigadores, instituições e organismos de países de línguas românicas. Tem como objetivo o desenvolvimento harmonioso das terminologias nas línguas neolatinas, dada a sua origem comum e o facto de recorrerem a formas e processos semelhantes de formação lexical, portanto, neologia, se puder. Esta rede produziu já 10 léxicos com equivalentes em todas as línguas românicas e que são consultáveis na internet. Estou convicta de que, se houver vontade política, não é difícil congregar as instituições portuguesas e brasileiras representadas nestas redes e os organismos responsáveis em Portugal e no Brasil pela normalização terminológica, respectivamente o Instituto Português de Qualidade através das suas comissões técnicas e a Associação Brasileira de Normas Técnicas através dos seus comitês, num projeto de harmonização das terminologias científicas e técnicas no espaço lusófono, que, necessariamente, deveria contar com a colaboração ativa dos países africanos de língua oficial portuguesa. Numa primeira fase, e com base nos trabalhos já realizados neste âmbito no Brasil e em Portugal, trata-se de selecionar os termos divergentes já consagrados pelo uso dos especialistas de ambos os países e de os registar como variantes que designam o mesmo conceito. Uma vez concluído este trabalho, em cada domínio científico e ou técnico, é importante que se registrem as referidas variantes nos léxicos multilingues disponíveis, resultantes de projetos levados a cabo na União Europeia e em outros espaços internacionais político-económicos. Numa segunda fase, trata-se de criar comissões técnicas mistas por domínio científico e técnico, integradas sempre por um terminólogo, que se encarreguem da tradução ou criação dos novos termos que a evolução científica e tecnológica vá introduzindo. Em 1983, o ICE definia do seguinte modo língua de cultura, passo a citar: língua que, por sua tradição escrita, o princípio é parecido com a citação que o professor Ivo Castro acabou de fazer, mas depois continua um pouco mais. Portanto, eu repito. Língua que, por sua tradição escrita, é capaz de lidar com quaisquer tempos e lugares, temas humanos e divinos, científicos ou políticos, particulares ou universalistas, o que parece dar-lhe o direito de aspirar ao estatuto de língua de cultura de ponta. Estou convencida de que, sem a harmonização das terminologias científicas e técnicas no espaço lusófono, dificilmente poderemos aspirar ao estatuto, cito, de língua de cultura de ponta. Mais precisamente, dificilmente os nossos parceiros internacionais reconhecerão, subjacente às suas diferentes variedades nacionais, uma língua internacional nas trocas económicas, no palco da diplomacia, no plano da cooperação científica e tecnológica. Em síntese, uma língua global. Obrigada.
Eu dava agora a palavra ao Dr. professor Manuel Correia para falar de português ao Serviço de Desenvolvimento, mas pedi aos oradores que na mesa para termos uma apresentação.
Bom, boa tarde a todos, especialmente ao embaixador Tadeu Soares. Eu, como vou, e vocês vão perceber porquê, passar os primeiros 8 slides, porque já foram aqui abordados suficientemente, e o embaixador Tadeu Soares, enquanto passou por aqui por trás, disse que eu tinha 5 minutos. Queria de facto agradecer ao embaixador Tadeu Soares e contar duas histórias. Uma, quando ele me convidou para estar aqui presente, eu disse-lhe que não podia estar, porque hoje a minha instituição decide em Cabo Verde uma coisa muito importante, que é a gestão de 2 PIRPALOCs, que em termos financeiros será, em termos financeiros não, mas em termos de valoração do IPAD, em termos da cooperação da União Europeia, será muito importante. Mas ele disse que eu estava enganado e que eu devia estar aqui, não em Cabo Verde, e portanto cá estou eu, para proveitos cabo-verdianos e para desproveito vosso, vim eu aqui apresentar aquilo que nós fazemos. Não combinei com o Zé Agualusa, mas outra confidência é que eu sou o grande responsável dele ser o grande autor que é. porque ele foi meu aluno em agronomia e quando ele foi meu aluno disse assim, é agora que eu desisto da agronomia. E portanto, ele desistiu da agronomia e de facto o mundo lusófono ganhou de facto um autor para o resto da vida. E portanto, é uma confidência, não estava combinado, mas portanto não podia deixar de referir. Quanto ao iPad, eu tinha os primeiros slides, foi tudo o que já aqui foi dito, sobre a importância da língua. De qualquer maneira, queria agradecer a todos de uma forma muito honesta e dar os parabéns ao Tadeu Soares pela grande nobreza daquilo que nós ouvimos aqui. Acho que é muito importante. Eu, principalmente, não sou muito da área, aliás, já viram, venho da agronomia, para mim tem sido de uma utilidade extraordinária. E, portanto, eu tinha necessariamente os primeiros slides do que é que nós vemos como visão da importância que tem o português, mas obviamente depois de estarem um dia a virem a falar dessa situação, eu ia passar apenas lembrando algumas das coisas que já, talvez a coisa mais importante que, e aqui começarei a minha comunicação, mas penso que é suficientemente importante algumas das coisas que aqui foram ditas pelo António Vicente e também por outras pessoas que agora não me lembro, é que de facto continua a haver uma grande distância e a dizer um gap, mas olhando para si retraiu, continua a haver uma grande distância entre discurso político e aquilo que na realidade se faz na prática. E portanto, só para responder um pouco ali à preocupação do Dr. Ivo Castro, todas as inconfidências dos cientistas portugueses fossem pelo português com a FCT. Portanto, aquilo que passa para o português passa-se também para muitos outros setores, onde de facto as realidades não são muitas vezes referenciadas e temos outros padrões de comparação que obviamente depois não se adaptam aqui à nossa Santa Terra. Ora bem, outra coisa que eu gostava de dizer é que há aqui parceiros do IPAD, a Fundação Luso-Americana, o ICA, um parceiro que cada vez mais vai ser mais importante por aquilo que a doutora Simoneta referiu, e obviamente, ainda continuo a dizer, o IPLB, ainda são do antigamente, são três parceiros privilegiados com que nós acabamos de dizer, e fiquei obviamente admirado ao Alusa, que é uma pessoa que nós estamos habituados a ouvir a ser muito querido, sobretudo dizer tão mal do IPLB, foi de facto fantástico ouvir essa situação. Ora bem, o que é que de facto esta importância do português tem em termos da cooperação? Depois vamos falar dos projetos, mas eu queria, a mensagem que eu vos queria passar aqui é a ferramenta que o português tem que ser para a cooperação portuguesa. Ou seja, quando nós vamos comparar com as cooperações internacionais, a cooperação portuguesa, obviamente, não tem a dimensão nem o dinheiro das cooperações internacionais. E, portanto, e obviamente hoje há uma política muito bem falante em Bruxelas de grandes análises teóricas que, obviamente, estão completamente afastadas da realidade, mas são essas que sentam. E há dois termos muito importantes, que é concentração, e é a complementaridade e a divisão de trabalho. Portanto, estas são as três chaves que vão balizar todas as agências do desenvolvimento no futuro. Ora bem, isso para Portugal quer dizer, basicamente, que a única mais-valia que nós vamos ter na cooperação portuguesa é português do CUR, e tudo o que isso pode representar, e a vocês eu não vos vou dizer, obviamente a vocês principalmente, o que é que isso representa. E, portanto, nós estamos obviamente condenados a cada vez mais concentrar as nossas ações na área da educação, o que é que isto quer dizer, e obviamente noutra área que é a cooperação institucional, portanto a capacitação institucional. Portanto, são essas, obviamente independentemente de várias outras coisas que se possam fazer, que nós nos temos que concentrar. E isto tem devido a algum trabalho, obviamente, interno. Nomeadamente, em termos do que era no passado, a concentração em países estava mais ou menos resolvida, porque basicamente nós temos cooperação bilateral com seis países. Há que ter a noção que há países que têm cooperação bilateral com 130 países, portanto nós, obviamente, nessa área da concentração estávamos bem. Não estávamos tão bem era na concentração dos setores, ou seja, nós ainda hoje informamos um pouco desse defeito, mas cada vez estamos melhores, honestamente. por razões que se calhar não são as melhores, mas ainda há muitas vezes o conceito de império colonial, ou seja, muitas vezes os nossos ministros gostam de fazer cooperação diretamente. O ministro da Justiça aqui fala com os ministros das Justiças de outra situação e acaba-se por perder uma coordenação completa e, portanto, acaba por dar que todos nós fazemos um bocadinho e, portanto, isso é obviamente. As cooperações internacionais são analisadas pelo CAD, pela OCDE, e, portanto, obviamente, nós, das primeiras avaliações, uma das principais críticas é obviamente, a primeira é porque nós não cumprimos os compromissos internacionais que nos comprometemos a assumir, mas a segunda era que, de facto, a nossa dispersão dava para não perceber o que é que a gente andava a fazer na ação de desenvolvimento. E isso tem havido uma ação conjugada e nós temos, obviamente, indo buscar a mais-valia na educação, desde a educação básica, desde a secundária à superior, e obviamente indo buscar parceiros, porque nós fazemos isso, e agora esta segunda parte é de facto uma que nós começamos a ter importância, é que a maior parte dos parceiros começa a queixar da qualidade do ensino em português. Ou seja, uma é o veículo da língua como capacitadora, outra é, de facto, a qualidade das pessoas que nós conseguimos estar a formar. E aqui são, talvez, as duas grandes ferramentas onde nós podemos concentrar. Os instrumentos, obviamente, e é outra coisa que é importante para quem não está familiarizado com estas condições da cooperação, é os programas, os PICs, aquilo que quer dizer Programas Integrados de Cooperação, que são programas que, plurianuais, normalmente 3 a 4 anos, que o governo português, através dos negócios estrangeiros, combina com os países receptores. Portanto, não há nenhum programa financiado pelo IPAD que não esteja um programa de acordo com os planos de desenvolvimento do país receptor e que tenha uma carta do país receptor a dizer que quer aquele programa. Portanto, ou seja, o IPAD, para termos essa noção, não responde a estímulos de uma universidade portuguesa que acha que tem o melhor programa para desenvolver não sei onde. Responde às necessidades do país que precisa e do país que apresenta essa formulação. Ora bem, esta é outra grande condição que eu vos queria necessariamente mostrar. Ora bem, os PICs são, de facto, combinados na base política e o implementador da política é, e o organismo coordenador do Estado é, obviamente, o IPAD. Ora, o IPAD não tem, como com certeza perceberão, na maior parte das situações, capacitações próprias para ser ele a desenvolver o programa. E isto é muito mais sentido na área de educação. Portanto, o IPAD, até à data, tem trabalhado com o Ministério da Educação, com universidades, com algumas organizações não-governamentais que trabalham na área de educação, com o ICA, e na área da educação, mas não é nunca o executor, obviamente, de um programa de educação que nós não temos capacitação. Quando entramos, é mais na contratação dos professores. E aqui aproveito essa situação para dizer que é, talvez, um dos grandes problemas que nós teremos no futuro, quando estamos a falar de ensino de português no exterior com agentes de cooperação. Ou seja, nós não conseguimos, queremos tratar um professor no exterior como é tratado um professor no interior. E nós não conseguimos competência jurídica para conseguir ultrapassar. Enquanto não ultrapassarmos isso, eu penso que este será, na realidade, no IPAD, este tem sido o grande problema que leva, neste momento, a haver uma distanciação tão a olhar para si e a lembrar-me do nosso tempo em que, de facto, era o Ministério da Educação que selecionava as pessoas. Hoje é quase impossível eu estar à espera que o Ministério da Educação me dê os professores. E, portanto, eu tenho que ir ao mercado, tenho que ir a uma universidade para contratar os professores. Portanto, há, de facto, aqui uma perda burocrática extraordinária que será muito importante e vem um pouco àquilo que estava a dizer entre aquilo que, de facto, o discurso político traz e aquilo que depois, na prática, se faz. Outras, bom, aqui só para termos uma ideia, o IPAD em termos internacionais é uma pequena agência de cooperação, mas dos vários agentes, e não é só através dos agentes da cooperação que fazemos, dos vários agentes, como vocês podem ver, se conseguirem ver, A fatia grande, 204 são agentes na área da educação. Portanto, está ali as áreas onde nós inserimos e, portanto, é sinal evidente de que a educação é um aspecto muito importante para nós. Aqui outro aspecto que também aproveitava para vos dar dois aspectos, que é uma das coisas que foi muito criticada na ação do IPAD, que era as bolsas de estudo que nós dávamos, que normalmente não faziam com que a mais-valia que obtínhamos com essas bolsas as pessoas voltassem aos seus países de origem. Isto fez mudar, nos últimos 4 anos, completamente a política de bolsas no IPAD. Primeiro, se eu vos mostrasse, podia ter trazido isso, o gráfico de há 4 anos tinha talvez 800 bolsas, onde estão ali a ver 417. Nós estamos, e as bolsas, como se lembrarão, principalmente, esquecendo-se estes 148 que vêm do lado direito, que lá iremos, destinam-se fundamentalmente ao ensino superior, e, portanto, no ensino superior, o que o IPAD está a fazer é reforço do ensino superior nos países, através de administração de cursos de mestrado e já alguns cursos de doutoramento que estamos a fazer nesses países, e trazer alunos basicamente só para pós-graduações, mestrados e doutoramentos. E, portanto, as licenciaturas estão residuais e quase destinadas aos países cujas universidades não funcionam. Por exemplo, Guiné-Bissau, onde o ensino superior não funciona. Depois já não vos vou amassar com outro tipo de aquelas três intermédias, mas uma das coisas que começa também a ter algum efeito no IPAD são as bolsas internas. Ou seja, para além de estarmos a reforçar o ensino nos países receptor, estamos também a dar bolsas internas para os estudantes que não têm capacidade, mesmo nos seus países, poderem ir às universidades. E, portanto, essa também tem sido uma filosofia e, provavelmente, penso que isto vai continuar e os dois gráficos, as duas colunas opostas, se vão, obviamente, diferenciar. As bolsas internas vão subir, com certeza, e as bolsas dadas em Portugal vão, obviamente, diminuir. Bom, isto já disse, não vos vou amassar. Outro aspecto que foi criado em fevereiro, portanto, em 31 de dezembro, com o decreto-lei e com a portaria de 2 de fevereiro, foi criado o famigerado Fundo da Língua, um instrumento de política de cooperação, em particular nos países lusófonos, com um orçamento de 30 milhões. Portanto, foi criado, teve vários nomes, acabou por ter este nome. Para termos ideia, andou 2 anos em discussão para sair e acabou por sair com este nome. Obviamente, o objetivo é promover a língua portuguesa como fator de desenvolvimento e combate à pobreza, e que é uma das áreas que nós, obviamente, trabalhamos. Além de outros aspectos importantes, um dos aspectos fundamentais é que ele tem que contar, uma das obrigatoriedades para quem concorre ao Fundo da Língua é tem que contar para a ajuda pública ao desenvolvimento. Esse é o objetivo principal. Tem que ser dentro, teoricamente, dos países prioritários com quem Portugal colabora na ajuda pública ao desenvolvimento e, obviamente, tem que preencher os requisitos dos projetos normais que existem na ajuda pública ao desenvolvimento. Quem pode apresentar estes projetos? Todas as entidades beneficiárias, pessoas coletivas de direito público, associações, fundações, ONGDs e outras entidades de direito privado sem fins lucrativos. Quem controla é uma comissão interministerial, portanto, quem controla, quem acompanha, quem aprova os projetos é uma comissão interministerial em que, de facto, de 6 ministérios, o Ministério da Educação, posso-me esquecer de algum, o Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia, Negócios Estrangeiros, FCT, Cultura e do Santos Silva, dos Assuntos Parlamentares, que são 6, portanto, É uma avaliação feita por 6 ministérios, o que foi assim criado. Não sei se é a forma mais cómoda de se conseguirem a aprovação dos projetos. E, obviamente, como tem que se destinar à APD, tem que estar de acordo com as políticas de cooperação, tem que estar de acordo com os países-alvo, é obviamente que carecem todos, independentemente da organização ou instituição que o possa apresentar, da validação do IPAD antes de subirem à aprovação pela Comissão Interministerial. Os políticos. Aqui estamos, voltando àquele afastamento da prática, da teoria, esqueceram-se como é que isto funciona depois no termos das finanças libertárias de dinheiro. E, portanto, temos um projeto de Angola, aprovado há 3 meses, ainda não temos um mecanismo de como é que as finanças vão dispensar o dinheiro. Portanto, mas isso há de se resolver. Não há de ser o último problema que a gente vai ter. Ora bem, estas são basicamente as áreas na área de intervenção plurianual definida pelos 6 ministérios, numa proposta feita pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e aprovada em ata, as áreas mais tipificadas para a intervenção do Fundo da Língua. Obviamente fica à vossa disposição. De qualquer maneira, quero-vos dizer que, se vocês verem, eles já estão... estes já são os projetos aprovados pelo Fundo da Língua. Espero que este ano, na discussão do orçamento, se lembre que existe mais esta panela do Fundo da Língua, mas se vocês têm aí os valores apresentados, têm os países, Angola, Santo Tomé, as nossas feiras de livros, estão ali 3, aprovadas, portanto... Que obviamente, e tem a entidade executora, se vocês quiserem ver de facto quem é a entidade executora dos vários projetos que o Fundo da Língua já fez aprovar. Temos esta situação que a doutora Simoneta referiu, pode ser... espera que depois os mecanismos funcionem da melhor maneira. Uma coisa é dizerem que o Camões agora vai ficar, pelo menos no português, também com o básico e o secundário. Outra coisa depois é conseguir munir o Camões das condições necessárias para que isso venha a funcionar. Isso para nós será... obviamente... é esse medo que eu tenho. É esse medo que eu tenho. Mas para nós no IPAD... Para nós no IPAD é importante que tenhamos o ICA a fazer essa componente. Ou seja, passa a ser um interlocutor óbvio para nós. Isso para nós é fácil, como acontece no curso do Superior de Português em Timor, em que foi obviamente fácil, numa tarde se conseguiu acertar as pontas e, portanto, o projeto vai funcionar. Este é o grande problema. Porque quando temos uma referência, que é o nosso parceiro, é muito mais fácil de trabalhar. Porque senão, vocês sabem, porque é que eu escolho a Universidade do Minho e não escolho a Universidade de Aveiro? Porque é que eu escolho a Universidade de Lisboa e não escolho a outra Universidade? Portanto, gera, de facto, uma situação muito complicada, que depois é extremamente difícil de, no dia-a-dia, conseguir gerir, como vocês podem ver ali pelo leque. Aliás, vocês, se forem ao leque, vocês veem que a Universidade do Minho e a Universidade de Aveiro são aquelas que, na área de educação, mais têm conseguido dinheiro do IPAD. Isto é para a Faculdade de Letras. Bem, estes são outros, aspectos, o projeto que estava a falar na Universidade de Timor, no curso de Língua Portuguesa com o Camões, é o que está aqui em último lugar. Temos já 3, a Direção-Geral dos Arquivos e o ILTEC, são os tradutores, os conversores, que foi um projeto apresentado para ser introduzido, e portanto são estes os projetos que atualmente estão, obviamente, já aprovados pela Comissão Interministerial que gera o Fundo da Língua. Muitas coisas haveria, obviamente, para vos dizer, se quiserem algum esclarecimento, e se eu souber prestar esse esclarecimento, com todo gosto. Muito obrigado.
Resta-nos apenas um ponto da agenda e o encerramento dos debates de hoje. Este ponto da agenda, que se intitulava O Idioma e a Imagem, à falta de melhor orador, foi-me atribuído a mim. É um conjunto de questões sobre a língua portuguesa que eu me proponho fazer para encerrar este debate, antes depois de tirar rapidamente algumas conclusões. É um conjunto de questões sobre a língua portuguesa, de perguntas, de reflexões em voz alta, mais do que uma apresentação estruturada. Portanto, aquilo que eu vou dizer não tem seguramente o valor, o peso de uma verdade revelada, mas necessita de maior consideração, de maior meditação, mas talvez mereça ser analisado com algum detalhe. Uma das conclusões que nós aqui chegamos, mas eu tinha pensado, é um tema recorrente, é que sendo mais de 200 milhões de pessoas no mundo a falar o idioma português, a língua portuguesa, nós não projetamos para o exterior essa realidade, para o exterior dos 200 milhões. Quer dizer, as pessoas que não falam português e que são ignorantes destes números, desconhecem, não sabem quantas pessoas falam português, da mesma maneira que não sabem quantas pessoas falam indonésio ou coreano. Portanto, há aqui um problema de vender o produto para fora dos interessados. Nós temos, nomeadamente no Instituto Camões, o cavaleiro andante que vai quebrar lanças pelo mundo inteiro a divulgar a mensagem. Mas divulgar a mensagem a pessoas que têm curiosidade ou um determinado interesse. Eu penso, e isto ocorreu-me na sequência de determinadas experiências pessoais, se nós não deveríamos fazer qualquer coisa mais para divulgar esta realidade que são a existência de mais de 200 milhões de pessoas que utilizam a língua portuguesa. E para isso, se me permitem, contaria duas experiências pessoais muito rápidas. Ainda na linha da reflexão, e tomando um exemplo que talvez não seja o mais acertado, mas que me ocorreu há momentos, as Forças Armadas, por exemplo, a Marinha de Guerra, gasta bilhões em armamentos, que têm, obviamente, uma utilidade, um destino e uma preocupação, mas, periodicamente, divulga e utiliza esses armamentos, não para o fim pelos que adquire, não entra em guerra para mostrar que tem as armas, mas faz paradas, envia as suas fragatas em visitas oficiais de simples cortesia a outros povos, mostra que existe, que tem meios e que o dinheiro investido naquele produto foi bem aplicado e pode, caso venha a ser necessário. Portanto, faz uma publicidade dos elementos dele. Não será a mais feliz das comparações, mas é um exemplo de alguém que demonstra aquilo que tem sem necessariamente o utilizar para o fim que o adquiriu. Não enviamos a Marinha de Guerra a afundar navios para o alto mar, mandámo-la em missões pacíficas frequentemente para mostrar que existe. Duas experiências de caráter pessoal levaram-me a pensar se nós não estaremos a ser demasiado, se nós portugueses em particular, não estaremos a ser demasiado submissos em relação a esta realidade dos 200 milhões da língua que partilhamos com 8 países. Há coisa de 2 anos, num museu em Istambul, eu perguntei na entrada se tinham algum folheto explicativo, eu não tinha guia, se tinham algum folheto explicativo em que línguas é que tinham, já na presunção absoluta de que não iriam ter em português. Disseram que tinham inglês, francês, com certeza turco, italiano, japonês, e eu, porque já não me lembro, talvez no texto em inglês. 2 minutos depois, duas jovens, extremamente bonitas, que estavam de férias, devem ter feito a mesma pergunta e imediatamente começaram uma altercação. Claramente uma altercação. Como não tem português? Mas nós somos 190 milhões no Brasil. Como é que não tem português e italiano? Mas como é que pode ter italiano e não ter português? Havia, na fila que aguardava para entrar no museu, 2 jovens brasileiras que, ao contrário de mim, que aceitei de orelha em baixo, que não houvesse nada em português e que peguei noutra coisa, todos os brasileiros deixaram um absolutamente insulto à sua nacionalidade que não houvesse logo ali um texto em português. E pensei que, de facto, elas tinham razão e eu não. E que nós aceitamos naturalmente, porque fomos educados assim, porque achamos que quanto mais línguas falamos, e é verdade, mais cultos somos, e se podemos falar 5, 6, não falamos 5, se podemos falar 8, seria melhor que 5. Se tiver um estrangeiro numa mesa de 10 pessoas, nós passamos de 9 portugueses a falar a língua, uma língua comum. Portanto, faz parte da nossa educação aceitar que o português é desconhecido, que ninguém vai falar e que nós não temos de impor o português a ninguém. Essa atitude é completamente diferente no Brasil. E se visitarem, por exemplo, andarem pelas lojas de Nova Iorque, vão deparar-se frequentemente com brasileiros que chegam ao balcão de uma loja e falam automaticamente em português, esperam que o empregado os atenda em português e ficam muito surpreendidos por não perceber. Nem lhes passa pela cabeça que talvez numa rua de Nova Iorque não se fale tão correntemente português. São duas atitudes completamente diferentes. E esta falta de projeção do nosso peso. Somos 200 milhões, dentro da muralha da China, como os chineses eram. Eles não queriam saber do mundo para fora da muralha e nós também não queremos saber dizer ao mundo que somos 200 milhões do lado dentro da muralha. Não seria possível alterar esta imagem que existe do idioma português com pequenos passos, sem envolver grandes despesas, com pequenos passos? Não seria possível? São essas as perguntas que eu deixo aqui, como digo, para uma intervenção muito pouco estruturada. E ocorreu-me, em função dessa experiência no museu, em função de uma outra, numa visita ao Castelo de Edimburgo, onde havia traduções em sueco, em norueguês, em holandês e em várias outras línguas que para mim são exóticas, porque são faladas por um número holandês, por um número muito restrito, não havia nada em português, que não eram necessariamente pagas pelo Castelo de Edimburgo e eram com certeza postas ali por serviços culturais daqueles países, num duplo serviço e numa dupla intenção. A primeira, servir os cidadãos dos seus países que visitem aquelas instituições. E a segunda, fazer publicidade à sua própria existência. E o desafio que eu aqui faço, a pergunta que aqui deixo é: não valia a pena a criação de um programa ligeiríssimo em termos financeiros, visando, e tenho pena que o nosso embaixador em Madrid, que esteve até há pouco tempo, já tenha saído, que aparecesse na entrada dos grandes centros que atraem milhões e milhões de visitantes todos os anos, de pequenos desdobráveis? Eu não estou a pensar em traduzir os catálogos dos museus, estou a falar do pequeno desdobrável que nos indica que no primeiro piso é pintura e no segundo é escultura e no terceiro são artes decorativas. Esses pequenos desdobráveis, porquê é que nunca existem em português? Não seria possível, com mínimo esforço, a negociar com o museu a existência desses panfletos? Segundo passo, fazer a sua tradução, que normalmente é uma página, um panfleto em duas páginas, fazer a sua tradução por um especialista, porque não são coisas fáceis, nem temas fáceis, nem é serviço para habilidosos, é serviço para especialistas, e devo aqui fazer uma parte sobre o nível baixíssimo em que a maioria das traduções atingiu em Portugal, que é uma coisa absolutamente catastrófica. E, em terceiro lugar, entregar gratuitamente o texto, na certeza que o próprio museu teria muito orgulho em ter ali uma multiplicidade de desdobráveis, como digo, não falo dos catálogos, estou a falar de simples desdobráveis, e que isso seria uma extraordinária publicidade para a língua portuguesa. Pensem simplesmente quantas pessoas visitam o Museu do Louvre. Existe alguma informação em português no Louvre? Sim? Um livro, mas não. Sim. O Museu do Vaticano, o Prado, onde seria fácil começar, o Metropolitan em Nova Iorque, teria uma bandeirinha portuguesa e uma bandeirinha do Brasil. Esta seria uma forma extremamente barata de divulgar, de ser útil aos visitantes da nossa língua e de divulgar a existência desta outra língua dos anjos. Porquê é que eu ia ter lá uma bandeirinha sueca? Porquê é que eu ia ter lá uma bandeirinha holandesa, que quase toda a gente confunde depois com a bandeirinha francesa, porque são as mesmas riscas noutra posição? Seria uma forma extremamente pouco custosa de promover a imagem e a divulgação da língua. Não tem nada a ver com um custo acentuado, não tem nada a ver com um trabalho profundo, tem apenas com a imagem e a divulgação desse texto. Somos 200 milhões fechados dentro de um muro, é preciso que fora desse muro se saiba que nós existimos. E para isso é preciso uma atividade. Esta é, como digo, uma intervenção não estruturada, é apenas uma questão que nunca vi tratada e que a mim me impressionou em função da reação daquelas duas jovens brasileiras, como é possível que não haja em língua portuguesa, no duplo sentido de que todos os outros visitantes iriam verificar a existência dessa língua e todos os outros, imaginemos, por exemplo, o Museu do Vaticano, o Metropolitan em Nova Iorque, os grandes museus do mundo, iriam ter também, os nacionais que recorrem à língua portuguesa iriam ter acesso a essa pequena. Seria um processo extremamente fácil, negociação, tradução, e oferecer a simples tradução, e julgo que teria dividendos muito superiores aos custos. É uma questão que deixo aqui, que me tornou curioso perante a passividade que nós, pelo menos nós portugueses, temos em função à ignorância total que existe sobre a língua portuguesa no mundo. Bom, este era o ponto que me foi atribuído já o ano passado. Neste seminário eu tive 2 minutos, portanto desta vez tive 5. Queria fazer agora alguns comentários de encerramento dos trabalhos de hoje e começaria, obviamente, por agradecer aos participantes. Aos participantes, aos jogadores, começo pelo professor Ivo de Castro, sem cuja orientação nós não teríamos conseguido sequer estabelecer o programa, a todas as pessoas que aqui se deslocaram, aos ouvintes e aos jogadores, muito obrigado pelos vossos comentários, pelas vossas informações. Algumas notas ou pontos me parecem de realçar neste momento. A Associação irá com certeza registar todas estas comunicações e editá-las mais tarde, mas desde já gostaria de resumir em 3 minutos alguns dos pontos mais salientes. Verificou-se um crescimento extraordinário do número de pessoas que falam português no mundo nos últimos anos. Ultrapassamos largamente os 200 milhões, mas esse crescimento é de causas naturais, não de um esforço sistemático que também existe, mas do crescimento populacional de vários países. Segundo, o português deixou de ser propriedade de 2 países, é hoje propriedade de 8, e qualquer esforço para a sua promoção internacional deve ser um esforço partilhado, um esforço negociado multilateralmente. Foi uma das claras mensagens aqui deixadas. Paralelamente, constatamos que existe uma grave falta de estruturação, não das entidades que em Portugal e nos outros países a situação é idêntica, deviam ocupar-se da promoção da língua portuguesa no exterior e da política da língua. Existe uma falta de uma clara definição de uma política para a língua portuguesa e de uma estruturação na administração pública, no Estado, dos diversos organismos que deviam ocupar-se destes problemas. Cada 5 minutos aparece um único instituto, peço desculpa aos outros, mas um único instituto, que é o Instituto Camões, que é, como eu disse há um momento, quem é mandado ao exterior quebrar lanças em África e noutros países para converter, ensinar, e sempre com meios insuficientes e sempre recorrendo ao seu entusiasmo e à sua capacidade de imaginação. Mas é o Instituto, sobretudo CAI, não é necessariamente um erro, mas é, obviamente, não é dotado dos meios necessários para os desafios que depois são apresentados. Um outro aspecto que eu julgo de salientar foi o aspecto do multilateralismo nas ações. Alguns oradores chamaram a atenção, julgo que até o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Sr. Presidente da Assembleia da República, e eu concordo que não podemos resumir a internacionalização da língua portuguesa ao papel do português nas organizações internacionais. Isso é um aspecto importante, obviamente, porque hoje o mundo, tem um grande número de organizações multilaterais e, portanto, devemos tentar estar no maior número possível, mas não é esse, não se resume a política da língua, não se resume a isso. Há coisas muito mais importantes. Achei extremamente grave a ausência de representantes que foram atempadamente convidados e os convites e com múltiplas exigências da nossa parte, de representantes, em primeiro lugar, dos responsáveis por uma linguagem científica, portanto, pela evolução no domínio científico, não no domínio popular, mas no domínio científico da linguagem, a criação de novas terminologias para responder à evolução da tecnologia e da ciência. É de lamentar a ausência de responsáveis desses setores e ficamos com a sensação, sobretudo depois da intervenção da senhora doutora, que é um domínio que quase contradiz o acordo ortográfico, porque se nada se fizer, cada um cria ou não cria nada, como em Portugal parece ser a política, que é adotar expressões inglesas, ou então criam-se, cada país criará as suas traduções para chip e para outras computer e para outras palavras de importação recente. Portanto, a criação de um vocabulário científico comum é uma falha extremamente grave. Julgo também de realçar a necessidade de um continuado apoio, e foi extremamente refrescante o papel, a intervenção do representante da Fundação Luso-Americana, pelo seu caráter absolutamente desprovido de sentimentalismos ou de ideologias ou de frases grandiloquentes, e resumindo-se a uma constatação de números, de factos, de problemas que podem politicamente decidir-se nem sequer enfrentar-se. Serem enfrentados, mas é refrescante que existam entidades que façam essa avaliação crítica, despida, quase matemática, de uma realidade. Foi também interessante ouvir a opinião, quer do Michel Chandanho, quer do escritor Agualusa, sobre a realidade e as dificuldades que têm de ultrapassar. A situação é, nesse domínio, muito melhor do que aquilo que é de opinião generalizada, portanto, tem-se multiplicado o número de escritores que em certas línguas são traduzidos e divulgados, muito por mérito próprio, outros pela ação sistemática de uma instituição portuguesa que tem levado a cabo uma política sistemática nesse domínio. De novo, se alguma coisa falha, são recursos para multiplicar essa ação e a necessidade de alargar. A necessidade de alargar a outras línguas e a escritores de múltiplas nacionalidades que utilizem o português. Foi referida a importância que tem sido sistematicamente ignorada pelo Dr. Gomes Pinho da utilização do controle da língua portuguesa como um fator de competitividade. Não como uma língua de negócios, mas como um fator de competitividade. Temos sido maus vendedores dessa ideia, de explicar aos outros países que temos possibilidades, enfim, que o domínio da língua portuguesa permite uma abertura extraordinária no mundo dos negócios em países de língua portuguesa. Foi dado um panorama nem positivo nem negativo, mas não preocupante, da situação do português junto de toda a família das organizações das Nações Unidas, onde se progressivamente tem sido introduzido conforme é oportuno, sem nos pormos em bicos de pés, mas também sem nos colocarmos em posições de abandono. Pelo contrário, foi dada uma imagem extremamente preocupante do que pode ser a evolução do português dentro da União Europeia, onde a batalha entre um diretório de 5 ou 6 línguas, juntando-lhe o polaco, e a eliminação de todas as outras, é uma batalha que está ainda em curso e para a qual é necessário estar particularmente atento. Eu, com certeza que me esqueci de outras contribuições extremamente importantes, mas resumiria assim, julgo que conseguimos fazer nestas horas de trabalho, desde as 10 da manhã, um balanço extremamente positivo do que é a realidade, com os seus altos e os seus baixos, daquilo que nos falta, que é muito, das coisas boas que conseguimos, do mérito que que alguns conseguimos. Não queria terminar numa nota negativa, mas não posso deixar de estranhar três ausências. Já disse uma, a da Fundação de Ciência e Tecnologia, responsável por um domínio absolutamente onde há um buraco negro na língua portuguesa. A ausência da Cplp, que foi repetidamente, dos órgãos dirigentes da Cplp, que foi repetidamente convidada para estar presente nisso, dado como hoje aqui se disse, muitos desses assuntos passam por respostas coletivas que onde eles deveriam assumir posições, negociar posições, o local de debate de algumas destas políticas seriam os órgãos da Cplp, e em terceiro lugar uma ausência também que lamento é de autoridades responsáveis brasileiras, que foram atempadamente convidadas a participar neste debate, alterar a agenda se o quisessem, porque, de novo, nós também falamos a língua portuguesa, mas a dinâmica da língua portuguesa e o peso demográfico da língua portuguesa está no Brasil. Demonstra, talvez, a tal superconfiança dos brasileiros na própria língua portuguesa, mas lamento a ausência de representantes oficiais do Brasil nesta sessão. Mais uma vez, obrigado a todos, julgo que fizemos um trabalho positivo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.